primeiro convidado desta manhã para a entrevista. Hoje o nosso convidado é o diretor da UPF Campus Lagoa Vermelha, o senhor Adriano Lourenço. E o espaço das nossas entrevistas tem o patrocínio da Doce Show. Chegou a época mais fria do ano e para garantir um inverno muito mais gostoso, a Doce Show preparou incríveis promoções. Tem pé de moleque o pacote por 1 quilo, apenas R$ 9,99. O Kit Kat está só R$ 1,99. E o preferido das crianças, o Kinder Ovo, R$ 5,99. E a linha de confeitaria também tem super promoção. Você encontra lá o Chantilinho Mix por R$ 9,99 e o Ganache Selecta por R$ 19,99. Pague as suas contas na Doce Show e aproveite essa e outras promoções que você só encontra por aqui. Também está conosco o Showroom de Fábrica Trevisul. Showroom de Fábrica Trevisul tem móveis com preços diretos de fábrica e de várias empresas. Por lá você vai encontrar roupeiro, estofado, cozinha, camas, poltronas, mesas, cadeiras, linha infantil e muito mais. E o pagamento é em 10 vezes no cartão e a entrega em casa. Conheça a loja pelas redes sociais ou visite o Showroom de Fábrica Trevisul na rua Júlio Vanzin. O telefone WhatsApp é o 99702-6921 e 99619-6156. Professor Adriano Lourenço, seja bem-vindo. Tudo bem? Como está? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer enorme poder novamente estar na estrada, estar visitando os amigos nesse tempo de pandemia, de distanciamento social. É uma grata satisfação poder se mobilizar e se movimentar também na nossa bela Lagoa Vermelha, né?
Pois é. Enquanto estávamos no outro modelo de distanciamento controlado, o diretor, a UPF, ela mantinha aulas remotas, né, à distância, e os senhores também se comunicavam com a imprensa muito por telefone, pelos canais digitais. Agora, com esse novo modelo dos 3As, há essa maior flexibilidade, né, educação passou a ser considerada também um serviço essencial. O senhor entende que foi acertada, então, esta medida do governo?
É, eu penso que sim, mas ainda estamos pisando num terreno de incertezas, né? Nós estamos nos adequando à universidade e à sociedade como um todo, né? Então, devagarinho, a gente vai começando a entender um pouco como é que a pandemia se comporta e como é que nós devemos nos comportar. Mas realmente foi um avanço, entendemos que é importante darmos o pontapé inicial para começarmos a retomar, se não a normalidade de antes, um novo normal, como se tem convencionado falar por aí, né? E de modo que a gente consiga retomar aí as nossas atividades sem prejuízo ao processo de ensino-aprendizado dos alunos, sem prejuízo ao trabalho de todos nós professores, ao trabalho de vocês da imprensa e de toda a sociedade, toda a economia que gira em torno do ensino superior, né? Então, realmente, nós estamos encarando de forma... enxergando de forma promissora essa movimentação que a sociedade faz, evidentemente tudo dentro de uma segurança, dentro de um aspecto que preserve principalmente a vida das pessoas, a saúde das pessoas, que é o mais importante. Não se faz educação, tampouco educação superior, sem que as pessoas possam estar bem conosco, né? Então, nós estamos nesse processo de transição aí, estamos... bolando novas estratégias e é sobre isso que a gente veio conversar um pouco aqui hoje.
E dá para perceber ainda, professor, porque às vezes a gente fala assim, agora a educação é essencial, o PF já retornou, mas retornou muito devagar. Eu estive em Passo Fundo na terça-feira à noite e a UPF estava irreconhecível, assim, eu senti até um choque, assim, eram alguns prédios só que tinham a iluminação, claro, das ruas era em todas elas, mas alguns prédios só tinham pessoas. Lá na FAC, que é o prédio que eu visito e tenho aulas, uma turma só, apenas uma turma, e o CC também todo apagado, a realidade é outra. Vocês estão voltando, mas bem devagar e dando atenção a esses protocolos para que não haja contaminações dentro da própria universidade, né?
Exato, nós não queremos, não podemos causar um problema de saúde pública em função dessa movimentação. Nós temos bastante alunos, o nosso trabalho é essencialmente de reunião de pessoas, uma aula é uma reunião de pessoas, né? E, de fato, estamos começando devagar, com atividades práticas sendo executadas presencialmente, especificamente aqui no Campus Lagoa Vermelha. Inclusive, queria deixar esse convite à comunidade lagoense e regional. Nós estamos retomando os serviços do Balcão do Consumidor e também do SAJUR, os dois serviços ligados à Faculdade de Direito que nós prestamos aqui no campus de Lagoa Vermelha há muitos anos. Na verdade, a gente não parou. O que nós estávamos fazendo era atendimento remoto mesmo. E agora, desde essa flexibilização de bandeiras, aí, de novo, tomando todos os cuidados de distanciamento e de higienização pessoal, nós estamos novamente atendendo de segunda a sexta-feira no Balcão do Consumidor, a partir da 1h30 da tarde.
O atendimento é diário, então?
Diário, das 13h30 às 17h. Então fica um chamamento aí para a comunidade, quem tiver alguma demanda aí de consumo, alguma divergência contratual aí que possa ser tratada com o nosso serviço do Balcão do Consumidor, os nossos estagiários estão lá aguardando. Se a comunidade, o ouvinte, preferir fazer esse contato via e-mail, via telefone também, basta procurar lá no site da Universidade do Passo Fundo, tem todos os nossos contatos, pode agendar previamente para ter certeza que não vai haver encontro ou mobilização ou aglomeração de pessoas. De qualquer forma, a gente toma esse cuidado e mesmo que for mais de uma pessoa lá atender, a gente tem filas, espera,
o espaço distanciamento, também,
exatamente.
Né?
Mas o importante é isso, que nós estamos retomando essa parte de serviços, em função de ser uma atividade que aglomera menos pessoas mesmo. E fica o chamado aí para a comunidade que retomem os nossos serviços. Estamos à disposição, como sempre estivemos, né?
Pois é, esse é um serviço muito precioso. Inclusive, aqui no WhatsApp, volta e meia, alguém pede qual é o contato do Balcão do Consumidor. Algumas pessoas conhecem por Procon, né?
Exato. O pessoal pode ligar no 3358-6950. É o telefone fixo nosso lá que ou cai na secretaria ou cai diretamente no Balcão do Consumidor. E vocês conseguem, os ouvintes conseguem falar perfeitamente com os colegas lá. 3358-6950 é o contato do campus e pode chegar também ao Balcão do Consumidor das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.
Maravilha. Professor, o nosso convite hoje é para falar então sobre o vestibular de inverno, porque as inscrições para esse vestibular da UPF iniciaram ontem, quarta-feira, dia 26 de maio, e já estão ofertados também, eu digo na rede inteira da UPF, 26 cursos de graduação, né, professor? Então, está na hora também daquelas pessoas que pretendem ingressar no mercado de trabalho com uma formação superior já buscarem essa possibilidade junto ao UPF.
Exatamente. A conversa vai rolando naturalmente, né, Ricardo? E a gente vai também trazendo outros assuntos à tona que são de interesse da universidade e da comunidade. E o vestibular não é diferente. Nem podemos mais chamar de vestibular, nem deve-se mais chamar de vestibular. Nós temos um processo seletivo, aberto, flexível, que é a oportunidade que as pessoas têm de ingressar no ensino superior. Mas antes de falar especificamente, Ricardo, do processo seletivo, do vestibular, datas e informações, serviço ao nosso ouvinte, ao nosso aluno, eu queria falar um pouquinho que a Universidade de Passo Fundo, nesse contexto de mudança e readequação, ela também entendeu que o processo de ensino-aprendizagem também mudou. Mudou pelas inovações tecnológicas que a gente enxerga desde muito tempo, e esse processo foi acelerado, essa mudança foi acelerada em face da pandemia. Então a universidade criou, desde o final do ano passado, um programa, um projeto chamado Sense UPF, que é uma nova forma de se reestruturarem os cursos de graduação da universidade. Basicamente, o Sense é firmado em quatro pilares básicos. O primeiro é imersão, o segundo é flexibilização, o terceiro é multidisciplinaridade e o quarto pilar é o ensino híbrido. Então vejam, nós, enquanto universidade, que pelo próprio conceito de universidade deve estar na vanguarda da tecnologia e do conhecimento, não podia se furtar a entender esse movimento da comunidade, das pessoas, e se readequar, se reinventar. E estrategicamente nós estamos fazendo isso, a universidade está fazendo isso desde o final do ano passado e se intensifica agora nesse momento a divulgação do que é o Sense UPF, essa nossa nova forma de trabalhar, justamente em função do ingresso no vestibular.
Mas esse é um período pontual, o Sense ele vai durar enquanto tivermos pandemia? Professor, o senhor entende que esse é um processo...
Não, esse nosso projeto aí, ele ocorreu de maneira profunda dentro da universidade. Nós estamos readequando a forma de ensinar e de aprender também. Estamos readequando currículos. Estamos inovando currículos. Inovando formas de contatar com os alunos, dando para os alunos flexibilidade. E isso é um movimento que veio para ficar. É um movimento que atende, penso eu, esse nosso novo normal a partir de agora, é o que nós falávamos antes, né? Então é um processo que está enraizado tanto no ensino, que vai estar enraizado, está se enraizando tanto no ensino de graduação, quanto na pós-graduação, quanto em extensão e quanto em prestação de serviços. Então veja, é um movimento, é um processo que contribui no processo de ensino-aprendizagem, porque o aluno ele vai se inserir nos nossos projetos de extensão de maneira a aplicar na prática o que ele aprende em sala de aula, o que ele aprende na teoria. Ele é flexível no sentido de que o aluno vai poder traçar o seu caminho dentro da universidade. A gente está procurando flexibilizar o currículo a ponto de que o aluno, se ele não tem condições de concluir a grade curricular dele em 4 anos, em 5 anos, que ele possa, dentro desse mesmo período, executar atividades que contemplem a sua realidade pessoal. Isso se faz com flexibilização curricular. Eu tenho 2 exemplos aqui que servem exatamente dentro dessa... Dois exemplos que servem exatamente para elucidar o que, né, que é a flexibilização. Os cursos de agronomia, medicina veterinária, enfermagem e odontologia, todos eles que acontecem lá na sede, em Passo Fundo, eles passarão nesse vestibular a ser ofertados à noite também. Então veja, é uma transformação que nós entendemos ser o momento de aplicá-la. Cursos que tradicionalmente ocorriam de maneira integral, normalmente não haviam aulas à noite, o curso de agronomia, por exemplo, uma visita a campo, como fazer isso no turno da noite. Então, aos poucos nós fomos entendendo esse movimento, flexibilizamos o currículo a ponto de esses 4 cursos, medicina veterinária, a enfermagem, a agronomia e a odontologia passam a ter cursos noturnos, apenas
são algumas
noturnos.
Cadeiras que ficam à noite, professor, ou eles viraram curso
não,
noturno?
É todo noturno e algumas disciplinas desses cursos aí, por terem essa conotação prática, né, poderão ocorrer aos sábados pela manhã. E isso nós chamamos de flexibilização. Nós reinventamos esses 4 cursos aí para poder encaixar eles à realidade da população. A pessoa não pode ser tolhida da sua vontade de fazer um curso de odontologia porque ela trabalha durante o turno do dia.
Então, o que a gente percebe é justamente isso, né? Hoje em dia, as pessoas acabam deixando ou por falta de tempo ou, na maioria das vezes, por falta de dinheiro mesmo, professor.
Exatamente.
Inclusive, há algum financiamento, algo dentro do Sense que se enquadra agora nessa nova mudança?
Temos a parte de financiamento e de bolsas, elas continuam muito semelhantes com algumas novidades. De fato, todos os cursos ofertados pela universidade têm uma política de preços, uma política de descontos e uma política de bolsas também, que quem sabe, quando a gente falar da oferta do vestibular, a gente pode falar um pouquinho mais desses descontos. Mas assim, por flexibilização nós entendemos também nos encaixarmos na realidade econômica das famílias e das pessoas. Com certeza a universidade tem essa visão. O Sense UPF, para complementar então, ele é multidisciplinar, porque nós entendemos que tu não resolve um problema, por exemplo, da contabilidade sabendo apenas contabilidade. E falo da contabilidade porque é a minha outra profissão, eu atuo como profissional da contabilidade, e cada vez mais eu preciso recorrer a profissionais da área do direito, da economia, da engenharia, para poder desenvolver o meu trabalho a contento, para poder atender o meu cliente, que é de contabilidade, a contento. Então, nós precisamos trazer essa realidade para dentro da sala de aula. E a isso nós chamamos de multidisciplinaridade. Fazer com que o aluno do direito, da pedagogia, da engenharia, da medicina, converse com outras áreas do conhecimento. Converse com pessoas que têm profissões semelhantes à sua, mas também profissões que são diversas à sua, para poder engrandecer, para poder capacitar melhor o aluno para suas vivências práticas e também para a vida, porque não, né? O contato com as pessoas é fundamental, mesmo que remoto nesse período de pandemia, né?
Com certeza.
Então, esse aspecto multidisciplinar é muito importante. Aqui no campus Lagoa Vermelha, a gente sempre procurou fazer isso, até antes do Sense. A gente sempre procurou integrar os cursos que transitam aqui, contábeis, administração, direito, pedagogia, volta e meia, a gente fazia, né, presencialmente, agora não mais tanto, fazia encontros que envolviam professores, alunos dos diversos cursos. E isso era muito bacana, sempre foi muito bacana. Acabava criando uma rede de relacionamentos, uma networking bacana entre os alunos aí. E a gente vê muitos ex-alunos nossos trabalhando hoje em dia no mercado de trabalho, inseridos, melhor dizendo, no mercado de trabalho, atuando de forma multidisciplinar. Tem colegas nossos aqui da Lagoa Vermelha que colaram grau em contábeis e tem um escritório junto com um advogado, com um ex-aluno do direito nosso também, que está ali prestando assessoria tributária, previdenciária e assim por diante. Então, essa é a realidade que nós estamos trazendo para dentro da sala de aula. E a outra questão que é, eu diria que é o nosso, está sendo o nosso maior aprendizado em função da pandemia, é implantar o hibridismo no nosso ensino. Ou seja, possibilitar que o aluno no seu espaço de trabalho, no seu espaço de familiar, possa também acessar o conhecimento da universidade. Então, nós estamos num processo de aprimorar o ensino híbrido, mas nunca esquecendo que nós temos um corpo docente, nunca esquecendo que nós temos um capital humano que diferencia a Universidade de Passo Fundo de outras instituições. E nós precisamos, estamos num processo de evolução, de modo que todo esse conhecimento, toda essa bagagem que os professores têm, seja transferido para um ambiente híbrido. Atualmente, as nossas aulas elas são do tipo remotas síncronas. Ontem à noite mesmo eu estava com a minha turma do curso de Ciências Contábeis, trabalhei com eles até perto das 10 horas da noite, lá da minha casa.
Exigindo ao vivo, né, professor?
Exato, exigindo que eles abrissem as câmeras, inclusive, para a gente
trocar
um olhar, trocar uma relação.
Outro,
exato,
né?
ter uma relação um pouquinho mais de afeto, mesmo que à distância. Então, vejam, a universidade não está de maneira nenhuma e não passou pela cabeça da alta gestão, da reitoria e de todos os nossos pares aí, em abandonar essa ideia de que nós temos um capital intelectual, um capital humano muito grande dentro da universidade e precisa ser aproveitado. Então, a solução que nós encontramos para isso, ou o modo que nós vamos levar isso até todo esse conhecimento até os estudantes, vai ser o ensino híbrido. Uma mistura entre encontros presenciais, a distância ao vivo, a distância assíncrona, não ao vivo, gravado, para que o aluno tenha mais e mais possibilidades de contato com o conteúdo e com o conhecimento que a gente tem para explorar.
Certo. Professor, agora sobre esse processo seletivo, então, essas pessoas que estão pensando em entrar na universidade. Primeiro, o que é preciso para cursar um curso de graduação e como é que a UPF estrutura esse ingresso até aos seus cursos?
Muito bem. Primeiro que é pré-requisito ter o ensino médio concluído, isso continua, isso não foi flexibilizado pela pandemia. A graduação é uma sequência lógica aí de absorção de conhecimentos que precisa vir após a conclusão do ensino médio, né? Então isso daí não há.
Por enquanto, essa regra ainda vale.
Por enquanto é assim. Se bem que se tem visto muitos movimentos do ensino superior se inserindo no ensino médio, com cursos profissionalizantes, a própria reforma do ensino médio, não quero me adentrar muito nesse assunto, porque não é minha especialidade, mas a reforma do ensino médio aponta para algumas disciplinas, algumas atividades acadêmicas que são muito ligadas às nossas áreas técnicas. Cito aqui a própria contabilidade, economia, o direito vai ter, em algum momento, espaço lá no ensino médio também para se desenvolver. Mas não necessariamente que isso vá eliminar a necessidade de ter concluído o ensino médio para entrar no ensino superior. Muito bem, o nosso edital está aberto, então, portanto, do processo seletivo desde o dia 26, né, de maio, desde ontem, né? E se estende esse processo seletivo até o dia 20 de julho. Como é que funciona o nosso processo seletivo?
Pois é, vocês não vão mais reunir para fazer todo mundo a prova junto,
não,
professor?
Tudo que eu vou falar para vocês aqui agora com relação ao processo seletivo exclui o curso de medicina. O curso de medicina tem um edital próprio e aí pela concorrência, pela complexidade da prova, esse público para a medicina vai ter duas opções de ingresso, prova presencial e nota do Enem, certo? Mas, no geral, com exceção da medicina, o nosso processo seletivo ele é 100% remoto, 100% online. O aluno acessa upf.br/ingresso, faz a sua inscrição no vestibular com seus dados, no processo seletivo, melhor dizendo, com seus dados pessoais, contato, e-mail, WhatsApp, informa tudo lá. E ao final do término da inscrição, pagando a taxa de R$ 30,00, ele recebe um link para acessar uma prova de redação online.
Tem que fazer na hora da inscrição, professor? Dá para fazer a prova
depois? Não necessariamente. Tu faz no momento em que tu achar mais... Tu recebe o link e acessa o link quando tu quiser.
Uhum.
É assim que funciona. Aí tu faz a prova, é feita a seleção, é feita a correção da prova e o aluno já está apto, recebe tudo via WhatsApp, via e-mail, as informações para fazer a matrícula no curso desejado.
O vestibular ele é para iniciar o estudo quando, professor?
As nossas aulas iniciam no final de julho, 28 de julho, se não me falha, a última segunda-feira do mês de julho. Por isso que o nosso processo seletivo vai até o dia 20/7, porque na semana seguinte a gente já inicia as aulas. Tá? Como é que se faz essa seleção? Tem essa opção que eu acabei de falar, de fazer a prova online, e tem também a possibilidade de indicar nota, apenas a nota de redação do Enem, dos últimos 10 anos, ou seja, de 2010 a 2020, o aluno pode selecionar a sua melhor nota na redação e informar no ato da inscrição que ele quer entrar na universidade por meio da nota da redação, e aí ele não fica desobrigado, evidentemente, a fazer a redação online nossa.
Tá certo. Então tem que acessar o site da UPF, por lá também tem todos os caminhos. Lá no site da Rádio Cacique nós também vamos divulgar todas as informações também a respeito do curso da medicina, que aqui em Lagoa não é ofertado, mas é em Passo Fundo. Professor, muito obrigado pela tua participação. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação, também fique à vontade.
Maravilha. Só mais um detalhezinho com relação ao nosso processo seletivo. Se algum ouvinte tiver dificuldade de ter equipamento em casa para acessar a internet, fazer a prova de redação online, os Camp, aqui em Lagoa Vermelha, é um exemplo disso. Temos disponibilidade de espaço e equipamento de informática para acessar e fazer a prova de redação. Basta mandar um e-mail para o vestibular@upf.br solicitando um espaço para fazer a prova. A gente agenda com o aluno, ele vem aí com toda a tranquilidade para fazer a sua prova. Ademais, eu queria novamente agradecer, dizer que é um prazer enorme poder estar na estrada de novo, conversando com os amigos aí, com os ouvintes, o pessoal aqui da rádio, que sempre foi muito acolhedor, muito parceiro nosso para tudo. Reforçar o convite a que a comunidade que precise do Balcão do Consumidor possa ir até o campus. Nós estamos à disposição, estamos atendendo presencialmente novamente. E dizer que a universidade está de braços abertos, esperando os nossos novos alunos com essa nova modalidade de ensino, com toda a inovação, com toda a grandeza que só uma universidade tem. E a UPF é a maior universidade do norte do estado do Rio Grande do Sul, justamente porque ela consegue entender os movimentos da comunidade, os movimentos da sociedade, ajudando ela a crescer e a se desenvolver. Muito obrigado novamente e um forte abraço a todos.
Obrigado, professor Adriano Lourenço, diretor da UPF aqui em Lagoa Vermelha, falando sobre o vestibular de inverno, esse processo seletivo que teve início ontem, dia 26, e com essa novidade, então, agora também há essa possibilidade do vestibular com aulas noturnas para os cursos de agronomia, enfermagem, medicina veterinária e odontologia, que passam a ser também noturnos. Agora 9:40. Tem o recado aqui do Dr. Clayton Dahmer. Para dar maior segurança e tranquilidade aos pacientes, o Dr. Clayton Dahmer está atendendo nas quartas-feiras, na sede da Unimed. Ortopedia e traumatologia é com o Dr. Clayton Dahmer. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursite nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque uma consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Dahmer. Ele atende pela Unimed e Sirenor, entre outros convênios. Agende então a tua consulta pelo telefone 3358-2511 ou lá na Unimed, na rua Nívio Castelano, 580, sala 302. Agora tem intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com o Rádio Shopping. Tem promoção para você, tem temática sonora e mais informações nesta nossa manhã de quinta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Armazém Natural tem leite de castanhas, doce de leite de Minas, goiabada cascão, massas e molhos de Gramado, kombucha e muito mais. Armazém Natural, próximo a Onirique, Fone 3358-2555.
Agrogel. Confiabilidade em medições rurais e urbanas. Georreferenciamento. Regularização para inventário. Vendas. Assessoria. Empresa com larga experiência em solução para documentação irregular. Também atua com licenciamento ambiental, outorga de água e CAR. Cadastro Ambiental Rural. Perícias e avaliações. Fale com Il Cunha ou Rogério Bolzan. Na Libório Pimentel, em Lagoa Vermelha. Fone 99914-1579 ou 99995-5496.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.